Claro, CBN Paraná, deste 28 de maio de 2025. Vamos ao giro pelo estado com as principais informações do dia. E a gente começa com Paulo Andrade, da CBN Londrina, que vai nos falar mais sobre uma denúncia por parte do GAECO de 152 pessoas por envolvimento com facção criminosa na cidade. É uma investigação que faz parte da Operação Apocalipse, que aponta a articulação de organização criminosa a partir de uma penitenciária estadual. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Joyce. Bom, o GAECO aqui de Londrina denunciou 152 pessoas por envolvimento com a facção criminosa armada que atua aqui no estado do Paraná. As acusações são desdobramentos da Operação Apocalipse deflagrada em parceria com o 2º Comando Regional da Polícia Militar. As investigações revelam que a facção era articulada a partir da Penitenciária Estadual de Londrina, a PEL aqui de Londrina, com ramificações por todo o estado. Material que embasou as denúncias foi coletado durante a Operação White Book, realizada em 2023, onde um livro com nomes de envolvidos e funções de cada um dentro da facção foi encontrado dentro da PEL Unidade 1. Entre os dias 9 e 26 de maio, o GAECO apresentou 16 denúncias criminais com base na análise dos documentos, mensagens e registros obtidos na operação. É importante ressaltar que, apesar da gravidade dos fatos, as investigações não apontaram a participação de agentes penais. Todos os investigados foram denunciados por integrar organização criminosa. Aqueles que cumpriam pena em regime semiaberto tiveram a liberdade revogada e passarão a cumprir prisão preventiva. Joyce.
Obrigada, Paulo, pelas informações. Aqui de Curitiba, Cristina Cecil, que conta para você sobre uma grande operação aqui na região, também não só em Curitiba e região metropolitana, mas em outras cidades do estado, contra uma quadrilha que adulterava soja e fertilizantes, se misturava areia ao farelo de soja. Foram 135 mandados sendo cumpridos nesta manhã por aqui. Cris, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia também a quem acompanha o CBN Paraná. O Polícia Civil cumpriu 135 mandados judiciais contra essa quadrilha suspeita de furtar, adulterar e revender ilegalmente cargas de soja e fertilizante. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou em 2022 e de lá para cá foram identificadas mais de 100 cargas desviadas pela quadrilha, resultando em prejuízos superiores aos 15 milhões de reais. No total, são 37 mandados de prisão preventiva, 41 de busca residencial, 17 de busca e apreensão de caminhões e carretas utilizadas nos crimes, além de 40 ordens de sequestro de bens. Esses mandados foram executados simultaneamente em Curitiba, também em São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande, na região metropolitana, ainda em Paranaguá, Ponta Grossa, Laranjeiras do Sul, Congonhas e Nova Fátima, no Paraná, e também em Goiânia, Goiás. Um dos principais métodos utilizados pela quadrilha, segundo as investigações, era o aliciamento de motoristas. O bando mantinha profissionais fixos contratados por empresas fictícias para desviar carga. Além disso, outros profissionais eram cooptados pontualmente para abastecer o esquema criminoso, levando cargas para armazéns clandestinos. Nesses locais, a soja era misturada à areia e depois reensacada. Em alguns casos, o produto chegou a ser embarcado para exportação, contaminando cargas completas e ameaçando a credibilidade do Brasil no mercado internacional, diz a Polícia Civil. Fertilizantes também foram desviados e adulterados com materiais como calcário e silicato. Depois dessas misturas, o produto era reembalado e comercializado ilegalmente. Joyce.
Obrigada, Cristina Cecil, por essas informações. Agora, o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, conta mais sobre o desempenho do aeroporto da cidade, que foi eleito o melhor aeroporto regional do Brasil. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. O aeroporto de Cascavel foi eleito mais uma vez o melhor aeroporto regional do Sul e também o melhor regional do Brasil nessa categoria nacional. A premiação foi anunciada na noite de ontem, durante uma transmissão oficial do governo federal. O reconhecimento leva em conta critérios técnicos e também de satisfação dos usuários, com a avaliação realizada pela Secretaria de Aviação Civil, ANAC, Infraero e Ministério da Infraestrutura. O anúncio foi comemorado nas redes sociais por autoridades de Cascavel e também do Estado. O prefeito de Cascavel, Renato Silva, acompanhado também de representantes da Transitar, que é a autarquia que administra o aeroporto, estiveram presentes na cerimônia recebendo a premiação. O ex-prefeito de Cascavel e atual secretário de Estado de Turismo, Leonardo Paranhos, também se manifestou agradecido e feliz pela mais uma conquista que o aeroporto de Cascavel recebeu. Inclusive, ele afirmou em redes sociais que já repassou a informação ao governador do estado, Ratinho Júnior, tendo em vista que a premiação valoriza não só a cidade de Cascavel, mas também o estado do Paraná. Essa é a terceira vez que o aeroporto de Cascavel conquista o título nacional, reflexo de investimentos feitos na ampliação e modernização da infraestrutura. Joyce, volto com você.
Obrigada, Marcelo. Agora a gente parte para Maringá, Brenda Caramaschi, contando mais um capítulo daquela história das crianças que fugiram do abrigo municipal. O prédio foi depredado, as crianças foram transferidas. A questão é que realmente precisa ser colocada toda a atenção por serem crianças, ainda mais sob tutela do município. Brenda, conta pra gente, por favor. Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você. Nós falamos sobre isso aqui na segunda, na terça. Nós tivemos ontem a quarta fuga em 2 dias dessas crianças. E um grupo dessas crianças, após essa fuga, depredou o prédio do abrigo municipal na noite desta terça-feira. Elas ocuparam a rua em frente ao abrigo, atiraram pedras, quebrando vidros das janelas. Meninos e meninas subiram no telhado, na marquise, atiraram mais pedras. Uma menina foi contida por um guarda municipal com uma faca de cozinha na mão e um menino machucou o pé, foi atendido pelo SAMU. A Defesa Civil precisou, inclusive, isolar o entorno desse abrigo. Esse quebra-quebra começou, então, no final da tarde, depois dessa quarta fuga de crianças do abrigo em 2 dias. Elas foram localizadas, voltaram para lá e iniciaram a depredação. A primeira-dama de Maringá, Bernadette Barros, esteve no local, conversou com essas crianças e, por volta das 10 horas da noite, as crianças foram levadas para um alojamento em outro local, que não pode ser informado, então, por questão de segurança. Algumas crianças foram para casa de educadores e de voluntários, e nós conversamos com uma dessas voluntárias que acolheu um menino de 10 anos, que era apontado como a criança que liderava os outros meninos e meninas. Ela conversou com a reportagem por mensagens de texto e disse o seguinte, que esse menino, antes de ir para casa dela, perguntou, você vai mesmo querer me levar? E se eu quebrar sua casa todinha? E ela respondeu que isso não iria acontecer porque lá tinha amor. No quarto onde essa criança dormiu, tinha um quadro da catedral aqui de Maringá. E esse menino disse que não gostava da catedral porque foi lá que tiraram ele da mãe. Esse quadro foi retirado pela voluntária. A família do menino vive em uma cidade aqui da nossa região. Na família, a família é composta por usuários de drogas e pessoas alcoólatras. A criança foi retirada da mãe porque a mãe teria tentado matar o próprio filho. Mesmo assim, a criança sente falta da mãe e depois de 2 dias sem dormir, essa noite esse menino dormiu, inclusive estava dormindo quando essa mensagem de texto foi mandada por essa voluntária. Esse caso é um caos anunciado. A gente já noticiou aqui em 2022, na CBN Maringá, que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, naquele ano, tinha emitido uma resolução alertando para uma grave superlotação do abrigo provisório de crianças aqui de Maringá. Essa resolução foi publicada no Diário Oficial do município em julho de 2022, quase 3 anos atrás. Nessa época, o presidente do CMDCA disse que era preciso contratar mais funcionários, porque durante a pandemia o quadro de servidores foi reduzido. Nessa época, o abrigo que tinha capacidade para 10 crianças estava com 24. Hoje a gente está com 27. Como eu disse ontem, o Nucria ouviu essas crianças, esses relatórios dessas oitivas especializadas, né? As psicólogas ouviram essas crianças, isso vai ser analisado pela delegada e também a Secretaria de Assistência Social deve ouvir tanto crianças quanto também os servidores. Essas crianças foram transferidas então para um outro local, porém essa solução é provisória. Já existe um novo abrigo que está sendo adaptado para recebê-los. E a gente vai, é claro, atualizando toda essa questão que vem preocupando, porque como você disse, né, Cláudia, são crianças que, como relatamos nesse caso específico, não têm condições de ficar com a própria família, mas que precisam também ter sua segurança garantida no lugar onde elas estiverem abrigadas. Joyce.
Muito obrigada, obrigada, Brenda, por essas informações também. A gente segue acompanhando toda essa movimentação com o auxílio da Brenda Karamaski. E para fecharmos o CBN Paraná, eu confesso que eu estou pensando aqui em criar um quadro no CBN Paraná, que é o Paraná não é para os fracos, porque tem cada caso, infelizmente, no nosso estado, e o Emanuel Fornazari vai nos trazer uma dessas situações inusitadas, um pouco de absurdo, e muitas delas, dessas situações, quando a gente fala dessa maneira, estou aqui brincando com você, é ligado à segurança. E em Ponta Grossa, um ladrão tentou invadir uma casa, ficou entalado em uma chaminé e foi preso depois de pedir socorro. Emanuel Fornazari, bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Inclusive, ficou rouco de tanto pedir socorro depois de tentar furtar e se dar mal. Esse homem de 46 anos foi preso em flagrante após tentar invadir uma casa descendo pela chaminé de uma churrasqueira aqui em Ponta Grossa. O caso foi na madrugada de ontem, terça-feira, na rua Padre João Antônio, que fica num bairro bastante populoso aqui, o bairro Orphans. Segundo a Polícia Militar, o homem ficou entalado na estrutura e passou horas pedindo socorro. A moradora da casa contou que ela e o marido ouviram barulhos por volta das 4 da manhã, mas pensaram que vinha do terreno ao lado. Por volta das 6h30, vizinhos ouviram gritos e acionaram a Polícia Militar e a Guarda Civil. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram os pés do homem balançando na chaminé da churrasqueira que fica nos fundos da casa. Ainda de acordo com a moradora, os policiais subiram na casa e conseguiram puxar o homem pelos braços. Ele relatou que já estava rouco de tanto gritar por socorro. O homem admitiu à PM que tentou entrar na residência pela chaminé e, após ser retirado da estrutura, ele foi atendido pelo serviço de atendimento móvel, ali, o SAMU, e levado à delegacia. O suspeito foi autuado em flagrante, encaminhado, à cadeia pública Aldebrando de Souza e, de acordo com a Polícia Militar, ele já tem diversas passagens por furto e deve ficar preso aí nos próximos dias. Acabou aí sendo detido, não deu certo o crime, chega a ser cômico, mas também preocupante, né, por conta da segurança pública, e para ele, além de ter que cumprir aí, de ficar em detenção, Joyce, vai ter que ouvir bastante dos companheiros de cela, a zoação não vai ser pequena não, Joyce.
Ah, não vai mesmo. Agora, a gente aqui falando sério, é uma série de tentativas de furtos de residência. Aqui em Curitiba, ontem mesmo foi preso um homem que entrou pelo menos 5 vezes em condomínios de bairros considerados de classe média aqui na cidade, que era um terror, e isso é uma realidade do nosso estado também. Tem esse fato inusitado, mas ele pediu ajuda e foi preso. Qual é a sequência depois dele, né? A gente também vai aqui salientar como existe essa dificuldade, e muitas vezes essas pessoas voltam a cometer os crimes rapidamente. Obrigada, Emanuel, obrigada a todos. Este foi o CBN Paraná, que conectou mais uma vez as CBNs pelo estado, em Cascavel, em Ponta Grossa, em Maringá, em Londrina e aqui em Curitiba.